o céu e admirar as estrelas nos leva a imaginar a grandiosidade da criação divina. Você já pensou em quantos planetas existem por aí? Todos eles sendo habitados por espíritos de categorias diversas e tendo características diferenciadas, sempre condizente com a necessidade das populações que ali vivem. Isso nos leva a pensar como Deus é perfeito e justo. No universo existem diversos tipos de mundos. Essas categorias podem ser estudadas em O Livro dos Espíritos. Mas vamos aqui entender um pouco o papel de cada um deles. Então existem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, onde ainda domina o mal, esta é a categoria da Terra, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e por fim, os mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Além de tudo, é importante entender que os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo os espíritos alcançam o grau de adiantamento que este comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. É comum que muitos se admirem de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Portanto, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Podemos então raciocinar sobre o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? E os espíritos superiores respondem: muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Para facilitar a compreensão, considere a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária ou um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E assim é possível entender por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de bem-estar. Mas será isso mesmo que alguns espíritas divulgam por aí? Pois que é bem comum mascarar a real categoria da Terra. Assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Já nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea é sempre a humana, porém ela é mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Os sentidos são mais apurados e aptos a percepções que, na Terra, a grosseria da matéria bloqueia. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representam os anjos. E aí? Já imaginaram como será morar em um planeta assim? Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Nesses mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. Não há guerras, não há senhores, não há escravos, não há privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferido e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas nos cabe conquistá-las pelo nosso trabalho, alcançá-las mais depressa ou poderemos permanecer inativos por séculos no lodaçal da humanidade. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas todos servem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a severidade da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Já os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que somos escravos. Está isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura, do ódio que sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muito dentre nós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que nós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. É importante entender que, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais que são seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Observe quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo a lei de progresso, a Terra esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ela ha chegado a um dos períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Porém, não existe uma data determinada para que essa transformação ocorra, como alguns espíritas divulgam por aí. Grande parte desse texto foi retirado de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Kardec Cast, o Espiritismo, a Vida e Você.